Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: Dia Mundial das Pulses incentiva a produção e o consumo de leguminosas. A data foi lembrada em 10 de fevereiro e mobiliza o brasileiro principalmente para a ingesta dos feijões. Começou a venda das uvas nas praças de Caxias do Sul. O contato direto com o produtor é uma das iniciativas da Vindima e integra a programação da Festa Nacional da Uva. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a inclusão das variedades de alimentos em nosso prato do dia a dia. O Dia Mundial das Pulses, lembrado em 10 de fevereiro, tem o objetivo de fazer a inserção de leguminosas de grãos secos no prato do brasileiro. A data existe desde o ano de 2016. Ricas em proteínas, as pulses têm também grandes quantidades de fibras, vitaminas e aminoácidos que contribuem para a melhoria da nutrição e da saúde, reduzem a desnutrição, o diabetes, a obesidade e a fome no mundo. No Brasil, as pulses mais consumidas são os feijões, tanto o comum quanto o feijão calpi, que junto com o arroz representa a base da alimentação da população, especialmente na região Nordeste. Nas últimas décadas, graças ao melhoramento genético, houve expansão em sua produção e atualmente se destaca também como produto para exportação. O feijão calpi é rico em proteínas e o consumo propicia diversos benefícios à saúde devido também à presença de fibra alimentar, minerais, vitaminas e compostos bioativos, que são antioxidantes, auxiliando na prevenção de doenças coronarianas, no câncer e no diabetes. A coordenadora do curso de gastronomia no campus universitário da UCS, região das Hortênsias, graduada em administração com especialização em gestão em gastronomia e serviços de alimentação, Kátia Viana de Souza, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira! Kátia, seja bem-vinda, bom dia!
Olá, bom dia! Bom dia a todos!
Obrigada por nos atender. Kátia, vamos explicar um pouquinho então o que são as pulses e por que da data mais especificamente?
Então, as pulses, nós podemos dizer que são algumas, algumas leguminosas, alguns grãos, tá? Que trazem proteínas, aminoácidos, que ajudam na alimentação. Então, quais são, né? Você já falou até no início, são os feijões, as ervilhas, lentilhas e grão de bico. Essas são as principais pulses. E esse nome pulse é por conta do amido que elas trazem. Quando cozinhamos e o caldo engrossa, né? Deixando aí nesse caldo também as vitaminas, proteínas e aminoácidos necessários para a alimentação, para o nosso organismo, tá? Um ponto importante, porque o dia, né? Das pulses, para que a gente comece a ter consciência de inserir esses grãos na alimentação das crianças, porque pela quantidade de nutrientes, nos auxiliam, tá, no tratamento de diabetes e no tratamento de desnutrição.
Poxa, que interessante, okay, né? Que interessante isso, prof, porque a gente às vezes categoriza de uma forma os legumes, né? Essas são leguminosas e de grãos secos, né? Então, são legumes de grãos secos, que é interessante, nem sempre a gente para pensar nisso, e na capacidade que eles têm de nos ajudar a fazer uma boa nutrição. E no Brasil, a gente tem fartura desses grãos secos, né?
Tem. O principal é o feijão, né? É a comida do brasileiro. É o feijão. Então, se a gente for analisar, nós temos vários tipos de feijões. E cada feijão, a gente não precisa só trabalhar com o feijão em caldo. Porque tem muitas crianças que resistem ao feijão caldo. Outras pessoas alegam, não comam feijão por conta... O próprio feijão, quando a gente cozinha, que abre um pouquinho a casca, solta alguns gases, tá? Que retornam, claro, para o nosso organismo. Então, algumas pessoas têm essas restrições, mas a gente não precisa comer essas leguminosas, esses grãos, somente em forma de caldo. Por exemplo, a lentilha, se a gente cozinha a lentilha, escorre muito bem e prepara ela com tomates cortados, bem pequenininhos, cebola, como um vinagrete, ela é excelente como salada, tá? O grão de bico, a gente pode processar após cozido e fazer um hambúrguer vegetariano ou vegano. O feijão também, a gente pode trabalhar o feijão verde, usar ele numa salada. Então, tem várias formas, várias receitas, né, que a gente pode trabalhar com esses elementos, com as pulses, e enriquecer mais ainda a nossa alimentação. Nós temos um professor que ele trabalhou no mestrado um pão, tá, feito de feijão. Então, não precisa a gente comê-los, né, da forma mais conhecida. A gente vai trazendo receitas e inserindo esses alimentos aos poucos, né, no nosso cardápio.
Claro, professora, a gente sabe que, olhando para a questão específica dos feijões, né, que no Brasil o mais comum entre as pulses é o feijão, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de feijão. Em 2019, o último dado que eu tenho aqui, o Brasil produziu, né, até 2019, por ano, 3 milhões de toneladas do feijão comum e do caupi. E a partir de 2,6 milhões de hectares, com uma produtividade média de 1,113 quilos, né, por hora. A Embrapa tem várias linhas de pesquisa distribuídas, digo, pelo Brasil, que desenvolvem soluções para melhorar a produção, para aproveitamento sustentável desses grãos. Tem várias pesquisas em várias regiões do país. Mas a gente sabe que para a população mais de baixa renda, ainda o prato principal é a combinação tradicional, né, do binômio arroz e feijão. Temos que continuar valorizando, embora haja outras possibilidades, o arroz e feijão ainda tem o seu valor?
Tem. É a comida brasileira, tá? Dentro da história da gastronomia brasileira, existe, é cultural, tá? O arroz com feijão. E sim, o arroz também traz essa combinação, traz uma composição de nutrientes e proteínas que auxiliam, tá, no nosso desenvolvimento nutricional. Não dá para a gente tirar da cozinha do brasileiro o arroz com feijão. Mas a gente pode trazer novas receitas do feijão para aquelas pessoas que têm resistências, que não aceitam, tá, de alguma forma ou de outra, o feijão. A gente pode trazer esses nutrientes de uma outra forma. Por exemplo, processar o feijão cru, depois assar esse pó, nos traz uma farinha de feijão que a gente consegue produzir, fazer um bolo e acrescentar a farinha do feijão ou a farinha do grão de bico, da ervilha. Então, a gente não precisa trabalhar essas pulses somente em grãos. A gente consegue processá-los, trabalhá-los como pasta ou como farinha. Mas o arroz com feijão, né, finalizando a tua pergunta, ele deve permanecer no prato do brasileiro. Nunca vai sair. É como a feijoada. Uhum. Né? Olha aí, a feijoada que ela nos traz, quanta riqueza, né? Tem a proteína animal, tem o feijão. Algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Nordeste, colocam legumes, abóbora, quiabo, outros elementos na feijoada para poder melhorar aí a sua composição.
Claro, prof, deixa eu aproveitar o ensejo aqui e perguntar. Tem muitas pessoas que desenvolvem, ou já têm de longa data, ou ao longo da vida desenvolvem uma certa intolerância ao feijão, por exemplo. Não sei se é uma questão de variedade, mas eu conheço várias pessoas que dizem que gera uma flatulência, gases. E aí tem toda aquela história, né? Deixa de molho na água, 12 horas, 24 horas, troca mais vezes, não troca. O problema não é o feijão, o problema são os químicos para conservação ou armazenamento. Onde que mora o problema aí de que algumas pessoas desenvolvem essa, digamos assim, uma certa intolerância ao feijão?
Olha, isso é do próprio grão, tá? E do organismo da pessoa. É claro, eu brinco muito com os meus alunos, a gente não pode descartar a nossa história, a história, o que dizem nossas avós, bisavós. Coloca o feijão de molho, porque a casca amolece e evapora o gás, né? O ácido que tem no feijão, isso é bom. É, a química adotada em alguns procedimentos para não ter, para diminuir, né, as pragas, tudo isso contribui, tá? Mas a intolerância é desenvolvida pelo organismo de cada um, é como glúten, lactose. Então, assim, isso acontece e nós temos essas dicas caseiras que melhoram mesmo, deixar o feijão de molho, cozinhar bem. Algumas pessoas acrescentam uma batata, porque a batata diminui o gás, né? Diminui aquela acidez do feijão. Então, são vários processos. E realmente é do organismo de cada um, aceitar ou não, como o arroz, como outros ingredientes que existem, outros alimentos, que cada ser humano, né, desenvolve a sua patologia, né, a sua alergia.
Entendo. Professor, indo um pouquinho dessa questão, né, do como fazer também o feijão, que é sempre a dúvida, né, se tem um jeito de fazer o feijão que aproveite melhor os nutrientes, porque se a gente lava também muito eles, não perde nutrientes. Qual o melhor jeito de manter, de preservar os nutrientes que ficam nesses legumes secos?
Tá. O que é que eu aconselho? Eu vou fazer como a gente faz aqui em casa e nas aulas, tá? No máximo, meia hora na água morna. Tá? Nessa mesma água que você amornou, você pode cozinhar. Retira um pouco do excesso da água e leva o feijão para cozinhar. E aí cada um usa os temperos, né, que costumam usar. Tá? Alho, cebola, refoga. Coloca o feijão com um pouco dessa água, dá uma refogadinha também para ele dar uma cozida, para absorver os sabores. É, eu não aconselho a cozinhar o feijão com muita água, porque aí sim, a gente perde muito mais nutrientes. E você pode me questionar, mas professora, a água permanece, aquele caldo permanece no feijão. Apesar de estar na pressão, ela vai evaporar um pouco. Então, a gente vai preparando o feijão, realmente é lento, deu pressão, dá uns 5 minutinhos, 10, desliga a pressão, verifica se ele já cozinhou. Se ele já tiver um pouco mole, não precisa mais deixar na pressão. Acrescenta um pouco de água, se for necessário. E mantém ele lá cozinhando lentamente. E um detalhe que eu dou, evitar elementos, né, temperos, condimentos processados. Tá? Tentar trabalhar o cozimento o que é mais natural possível. Se eu costumo usar alho e cebola, eu vou usar o alho e cebola in natura. Se eu costumo usar a salsa, a cebolinha, eu vou usar a salsa, a cebolinha in natura. Se eu quero acrescentar outros elementos, tentar usar o menos processado possível.
Perfeito. Prof, a gente falou muito do feijão, mas tem aí a ervilha, a lentilha, que é uma coisa que a gente, sim, come. O brasileiro come pelo menos uma vez por ano, né, prof? No ano novo ali, a gente come a lentilha, mas que tem preços bastante acessíveis, né? A vagem, o feijão, a lentilha em relação ao feijão ainda mais barata, acessível. É, dá pra gente investir? Qual as dicas de uso? O grande bico já fica um pouquinho mais fora, assim, do termo acessibilidade financeira, né, prof?
É, o grão de bico é um pouco mais caro. Seguindo, né, os valores, a gente tem ervilha, feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico seco são bem mais caros, principalmente a ervilha, tá? Eu nem vou falar da ervilha enlatada, porque aí a gente já perde, né, essa ideia dos grãos secos, mas a lentilha todo ano, eu vou confessar, tá? No final, em janeiro. No último dia do ano, eu sempre preparo uma lentilha lá em casa. A gente não fica sem. Mas a lentilha, a gente pode cozinhar. E, por exemplo, se eu quero fazer uma feijoada, por que não usar a lentilha substituindo o feijão? Acrescento as carnes, as proteínas animais para poder trazer o sabor. A lentilha, como eu falei, a gente pode fazer como salada. Ela cozinhando, temperando, colocando uma batata, cenoura, tá? Acrescentando milho. Então, ela vai trazer um sabor, ela é bem gostosa. A gente pode, sim, substituir o feijão pela ervilha, tá? Em vários elementos. Eu posso fazer um purê de ervilha, não, desculpem. Eu posso fazer um purê de lentilha, uma sopa cremosa de lentilha, tá? E posso acrescentar o arroz, posso acrescentar uma massa. A gente consegue, quando a gente para analisar essas leguminosas, a gente pode fazer muita coisa com esses grãos. E aí é deixar a criatividade aflorar.
Perfeito. Prof, a gente sabe também que existe um movimento muito grande no momento, né, no Brasil, de pessoas tentando ou reduzir a carne na sua ingesta diária ou adotando alimentações mais vegetarianas ou mesmo veganas. E aí talvez, né, tenha aí toda essa gama das pulses que possam ajudar no valor de ter proteínas. Realmente é alto o valor proteico desse tipo de legumes secos?
Olha, existe, tá, um valor. Ele tem o seu valor proteico e a proteína animal sempre é um pouco maior. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos substituir. É claro, então vamos supor, o que 100 gramas de uma proteína animal equivale de proteína, já nesses grãos a gente pode conseguir em 300, 400 gramas, a depender do grão. Mas a gente consegue sim ter. Pode ser feita essa substituição, entendendo que a depender da proteína animal e da proteína, no caso dessas pulses que nós vamos trabalhar, existe uma diferença no peso pela quantidade da proteína. Mas a gente pode, de toda maneira, substituir. E a gente vem, não é da pulse, mas a gente tem essa substituição na soja. A soja está fora, né? Do programa das pulses, até mesmo porque a gente tem lá algumas indicações no plantio, mas substituir a proteína animal. A mesma coisa a gente tem com o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Tá? Uhum. E vai depender muito de como nós vamos trabalhá-las no processo de cocção. Porque o processo de cocção, ele tanto aumenta como diminui a proteína, os nutrientes de qualquer alimento.
Claro, Kátia, tem a Ana, de Ana Heck, ela ligou para cá durante a entrevista, ela quer te fazer uma pergunta sobre a questão daqueles aditivos, os temperos que a gente coloca no feijão e a formação dos gases, porque realmente é uma polêmica, né? Tem muita gente que tem dificuldade com o feijão por causa disso. Ela pergunta se a manjerona pode ser a causadora. Embora a manjerona, não sei se todo mundo usa, acho que o pessoal usa mais mesmo, é o louro, né, para fazer o feijão. Qual é o tempero ideal, assim, para combinação de um feijão bem feitinho, prof? Para pensando assim. Em deixar ele gostoso, saboroso, mas também evitar essas coisas de gases, etc., assim.
Olha, para evitar gases, é como eu falei para vocês, é muito do organismo da pessoa, tá? Eu posso fazer todo o processo correto, aquele processo das nossas avós, os processos que os grandes chefes ensinam, os grandes cozinheiros, e mesmo assim, ter uma pessoa no nosso quadro familiar que comeu feijão naquele dia e ter os gases. Tá? Agora, em termos de sabor, a manjerona, ela é saborosa. Ai, quase não sei, ela é muito saborosa, tá? Uhum. Depende muito do paladar. Eu vou te passar uma coisa muito pessoal. Eu gosto de preparar o feijão com alho, cebola, salsa, coentro e finalizar com uma folha de louro, tá? A manjerona, ela vai entrar e vai trazer um sabor mais cítrico ao feijão. Então, se você gosta desse sabor cítrico, excelente. Cabe colocar a manjerona, tá? Se possível, fresca, ok? Se não tiver fresca, desidratada, excelente. Mas se possível, fresca, depois a gente retira esse ramo, caso não queira tirar as pétalas, né? Depois retira o ramo e descarta, mas o sabor permanece no feijão.
Perfeito. Prof, uma última pergunta. A Ana, agora do bairro Santa Catarina, ligou também sobre essa questão de deixar de molho ou não os alimentos. A gente falou do feijão, mas ela disse que ela tem o hábito de consumir muito arroz integral e ela tem o costume de deixar este arroz integral 12 horas de molho na água antes de fazê-lo. Ela ficou com dúvida. Isso pode tirar as vitaminas que estão ali no arroz?
Pode as vitaminas e o amido, tá? Por que lavar o arroz? Antes lavava-se o arroz porque assim não se tinha o conhecimento da produção, ele era muito vendido a granel, então tinha muito índice de contaminação. E retirava-se também o amido. Quando a gente lava, a gente tira o amido. O amido, ele traz aquele arroz um pouco mais encorpado, tá? E hoje em dia a gente tem um arroz parborizado, que é o arroz praticamente sem amido nenhum, que fica totalmente solto. Então, eu não aconselho a lavar arroz, tá? A diferença, fora as diferenças nutricionais, eu vou falar da diferença de cocção, tá? Do arroz branco tipo 1 ou do arroz parborizado para o arroz integral, eu estou falando tempo de cocção, não de nutrientes, que isso fique bem claro. É que o arroz integral, ele demora mais tempo cozinhando. Uhum. Ele vai exigir que eu coloque um pouco mais de caldo. E uma dica que eu dou para que a gente tenha um valor nutricional maior no cozimento do arroz, é preparar um fundo, a gente chama de fundo de legumes, ou seja, a casca da cenoura que eu descartei, a casca da cebola, o talo da salsa, do salsão, as folhas do alho poró, a gente cozinha e utiliza essa água, tá? Para cozinhar o arroz, tanto integral quanto o arroz branco.
Perfeito.
E aí ele vai ficar bem saboroso, tá? E eu vou ter nutrientes a mais, porque ali a casca da cenoura, da cebola, sabe? Tá tudo ali. Do alho, uhum, também a gente pode colocar.
Da beterraba.
Sim, da beterraba. Uhum.
Perfeito, perfeito. Olha, viu como eu tô sabendo, prof? Eu tô brincando.
Não,
são as dicas da vovó, né? Que tem seu valor.
São válidas, tá? Tem seu valor. Dentro da culinária, essa memória que a gente tem, né? É excelente o saber fazer. A gente não pode esquecer deles jamais.
Perfeito. Prof, muito obrigada pela entrevista, pela aula, que a gente aprendeu uma série de coisas bem interessantes. Inclusive, aprendemos que essas leguminosas de grão seco são chamadas de pulses, né? Tem uma data para isso. Muito obrigada, um forte abraço.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Até, tchau, tchau.
Você ouviu a coordenadora do curso de gastronomia no campus universitário da UCS, região das Hortênsias, graduada em administração, com especialização em gestão em gastronomia e serviços de alimentação, Kátia Viana de Souza. E no próximo bloco, começou a venda de uvas nas praças de Caxias do Sul. Esse contato direto com o produtor é uma das iniciativas da Vindima e integra a programação da Festa Nacional da Uva. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz uma paradinha, vem o intervalo e nós voltamos já! Música.